Página 35.
Reportagem. Por dentro do emprego. Mais de 50% das vagas de emprego para pessoas com deficiência não estão preenchidas no Piauí. Profissionais, empresários e fiscais debatem as razões. Por Luana Sena. Trabalho. Para a sociologia, é a essência para o desenvolvimento do homem. Para os economistas, é o fator de produção calculado em horas e pago em salário. Para a física, é a energia empregada em uma força capaz de gerar deslocamento. E para 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, segundo o último censo do IBGE em 2019, é a chance de inserir-se numa sociedade que os exclui de uma vida cidadã e economicamente ativa.
Imagens.
Mulher cadeirante está em frente a um computador e segura um caderno para o qual aponta um lápis. Durante os meses em que passou confinado em casa pelo isolamento social, recomendação da OMS para evitar o contágio do novo coronavírus, Carlos Antônio Viana, o Carlinhos, se dividia entre pautas do jornal O Povo e as tarefas do Complexo Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, onde trabalha com acessibilidade para pessoas com deficiência. O home office ficou puxado até mesmo para quem sempre foi acostumado a exercer mil e uma atividades. No jornalismo, a deficiência não é um impeditivo, responde Carlinhos, que nasceu com glaucoma e perdeu a visão total. Foi a vivência em hospitais, aliás, que o lançou no mundo da comunicação, ainda criança. Meu irmão me deu um radinho que eu escutava enquanto me recuperava das inúmeras cirurgias que fiz. Anos mais tarde, já na faculdade de jornalismo, Carlos se tornou voluntário na rádio Dom Bosco, no Ceará, e logo depois passou no processo seletivo para trabalhar no O Povo, onde está até hoje. É lógico que fazer análise visual de algum acidente ou cobertura de jogo tem alguns momentos que a falta de visão atrapalha, comenta. Mas, no geral, dá para ser jornalista cego sim, até porque tem outras inúmeras coisas que eu posso fazer. No jornalismo, a deficiência não é um impeditivo. Dá para ser jornalista cego sim, até porque tem outras inúmeras coisas que eu posso fazer. Carlos Viana, jornalista. Compreender a deficiência como uma condição que não incapacita as pessoas é um passo que muitas empresas e contratantes ainda precisam rever em suas políticas de contratação, valores e, principalmente, em algo que os especialistas chamam de acessibilidade atitudinal, que tem que partir das pessoas, a vontade e o empenho para praticar a inclusão, tanto no ambiente social, de lazer, como no profissional e no mercado de trabalho. Para tentar a equidade no cenário tão díspare entre a quantidade de pessoas com deficiências aptas a trabalhar e o número de profissionais contratados nas empresas, a legislação trabalhista brasileira tem um artigo específico na Lei 8.203, popularmente conhecida como Lei de Cotas. Empresas com 100 ou mais empregados precisam reservar de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. A quantidade vai aumentando de acordo com o número de funcionários da empresa. Mas o fato de ser um direito previsto em lei não assegura a entrada de todas as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Há na cabeça de muitos empresários a ideia de que eles vão ter muito gasto. Não encaram isso como um investimento, observa Carlos. Eles não veem a pessoa com deficiência com as qualidades que um profissional pode ter. Juscelma Silva é uma mulher com baixa visão, pós-graduada em Seguridade Social, que trabalhou formalmente por 14 anos em redes de supermercado e concessionárias de veículos. Há 2 anos, montou o próprio negócio na sua casa, em Teresina, uma loja de cosméticos e produtos de beleza. Para ela, a deficiência nunca foi impeditivo, mas concorda que as empresas, para cumprir a lei de cotas, priorizam classificações de deficiência consideradas menos graves. Geralmente, não querem pessoas cegas nem com mobilidade reduzida, avalia. Querem uma pessoa com um dedo cortado, por exemplo. O Piauí tem hoje 211 empresas obrigadas a cumprir a cota para pessoas com deficiência. Há um total de 3.168 vagas, das quais somente 1.768 estão preenchidas, segundo dados do Ministério do Trabalho de junho de 2020. Mais de 50% das vagas estão em aberto. ao passo que somente a cidade de Teresina possui, no mínimo, 21.273 pessoas com deficiência com idade entre 19 e 59 anos, aptas a preencher vagas de emprego nesse âmbito. O Piauí tem hoje 211 empresas obrigadas a cumprir a cota para pessoas com deficiência, a um total de 3.168 vagas, das quais somente 1.768 estão preenchidas. Imagens. Mulher cadeirante trabalha em frente ao notebook. Ela segura papéis e olha para trás, conversando com outra mulher ao fundo da imagem. Para entender por que esta é uma conta que não fecha, Visão foi ouvir trabalhadores, empresários, especialistas e fiscais do trabalho. Na pauta, os principais desafios profissionais enfrentados pela pessoa com deficiência, questionando, provocando e cobrando sua presença em todos os espaços. A resposta das crianças. Clemilda Souza é uma mulher pequenininha se comparada ao tamanho do currículo que carrega. É mestre em políticas públicas e gestão da educação superior. Tem duas especializações, em pesquisa científica e em tradução audiovisual acessível, além de ser formada em biblioteconomia. Atualmente, trabalha na Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Ceará, no atendimento a pessoas com deficiência, sendo ela mesma uma dessas pessoas. Sabe bem o que é enfrentar um mundo de barreiras para o crescimento pessoal e intelectual. A Cleo, como é chamada pelos mais próximos, teve poliomielite, paralisia infantil, aos 4 anos de idade, e ficou tetraplégica. Em menos de um mês, perdi todos os movimentos do corpo. Relembra um capítulo marcante que hoje elabora em memórias afetivas de sua infância. Certa noite, logo quando cheguei do hospital, eu ouvi meus colegas brincando na rua e chorava muito porque eu também queria brincar, relata. Como qualquer profissional, há funções na minha área que eu gosto mais de desempenhar ou tenho mais aptidão que outras, e isso não tem ligação com minha deficiência. Clemilda Souza, bibliotecária. A mãe de Cleo, que em vão tentava lhe consolar, tentou outra opção. Saiu para a rua. De repente, voltou com todas as crianças para dentro do seu quarto. Ela quer brincar, disse a turma de meninos e meninas do bairro que olhavam assustada para a vizinha imobilizada. Até que uma delas soltou. Já sei, vamos brincar de estátua. E todos sorriram e gostaram da ideia, mesmo com Cleo ganhando todas as rodadas. Naquela noite, a cura me visitou. A cura pela ação da sociedade representada naquelas crianças. Este episódio, revivido por Cleo, poderia servir de inspiração para pensarmos na inserção de pessoas que julgamos como diferente em todos os setores de uma sociedade. A diversidade vem sendo levantada como bandeira entre muitas marcas, empresas e instituições que muitas vezes, na ânsia por trabalhar a inclusão em seus discursos, esquecem-se que para além do racismo e machismo, é preciso abrir mão das lentes do capacitismo, isto é, a crença equivocada de que pessoas com deficiência são corpos menos produtivos ou menos capazes de desempenhar certas funções. Entre muitas sessões de fisioterapia e numa época com menos ou quase nenhuma política pública voltada para os direitos da pessoa com deficiência, Cleo conseguiu chegar à universidade e também ao cargo no serviço público que hoje ocupa. A deficiência nunca foi um obstáculo para o exercício da minha profissão. A questão não é essa, é outra, avalia. O impeditivo é uma construção social, cultural, que tem suas raízes bem solidificadas na imagem construída sobre a pessoa com deficiência. Cleo se refere às barreiras atitudinais, definidas pela Lei Brasileira de Inclusão com Pessoa com Deficiência, número 13.146, de 6 de junho de 2015. São barreiras que impedem que sejam pensadas soluções, adaptações, estratégias e metodologias que promovam a inclusão. Como qualquer profissional, há funções na minha área que eu gosto mais de desempenhar e tenho mais aptidão que outras, e isso não tem ligação com a minha deficiência. Reduzir as potencialidades de uma pessoa com deficiência ainda é o principal impeditivo para a construção de uma equidade no cenário profissional. O estigma da incapacidade ainda é um fantasma na vida das pessoas com deficiência, aliado a pouco ou precária formação escolar que nos é oferecida, diz Cleo. No entanto, os dados apontam que mesmo pessoas formadas ou com qualificação para ocupar cargos disponíveis acabam sendo preteridas em processos de seleção. Isso tem muito de preconceito, falta de oportunidade, não tem formação, argumenta Cleo. O preconceito ainda é a maior barreira.
Imagens. Retrato de Clemilda, morena com cabelos cacheados curtos. Ela usa blusa estampada e blazer preto. Mulher negra cadeirante trabalha em frente ao computador.
A vaga é sua. Todas as pessoas no mundo têm limites. Saber reconhecê-los, inclusive, é parte da nossa humanidade. Ter consciência disso deveria ser o primeiro passo para pensar processos de seleção de profissionais mais inclusivos, que respeite e valorize as habilidades de cada indivíduo. No mundo de hoje, onde as pessoas tendem a ser muito aceleradas, as pessoas com deficiência acabam não tendo espaço de mostrar suas potencialidades, observa Leonardo Araújo, auditor fiscal do trabalho. Leonardo coordena uma equipe responsável por fiscalizar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho no Piauí. A tarefa consiste em monitorar mensalmente as empresas através dos sistemas do Ministério do Trabalho para os quais elas são obrigadas a mandar informações. Quando identificamos eventuais descumprimentos, nós notificamos essas empresas para que contratem pessoas com deficiência, de maneira a ter a cota cumprida, explica o fiscal. Mas não para por aí. Além de garantir o cumprimento da lei, a fiscalização também atua auditando documentos, laudos e exames que comprovem que os profissionais concorrentes se enquadrem como pessoa com deficiência, evitando fraudes. Outro ponto importante no trabalho dos fiscais na cadeia de busca pela inclusão é checar questões de acessibilidade. Não basta você simplesmente contratar a pessoa com deficiência, diz o auditor. É necessário que a empresa disponibilize os meios necessários para que a pessoa consiga realmente trabalhar. Por exemplo, se você contrata uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas para sua locomoção e sua empresa é um prédio sem rampas ou elevador, você está contratando, mas não dá as condições adequadas para que a pessoa possa trabalhar. Quando você inclui, mas não disponibiliza os mecanismos de acessibilidade, você acaba gerando uma extrema desmotivação para o trabalho e aí essa inclusão acaba não sendo efetiva, não passa de um número e não cumpre a real finalidade da ação afirmativa, observa Leonardo. O Carlinhos, jornalista do O Povo, desempenha a maior parte do seu trabalho no computador, fazendo uso das diversas tecnologias assistivas disponíveis hoje no mercado. Mas nada disso seria possível se o jornal não o tivesse considerado como um bom candidato em seu processo de seleção, lá em 2013. Nas fiscalizações, o principal argumento das empresas para não contratar a pessoa com deficiência é de que não há candidatos interessados em trabalhar, diz Leonardo. Na prática, percebemos que é uma falácia. Os números e investigações mais aprofundadas dos fiscais apontam para o fato de que, em praticamente 100% das vezes, há interessados que participem das seleções, mas acabam não sendo contratados. Muitas vezes, a comunicação sobre a abertura de vagas também não preza por uma acessibilidade comunicacional. Anúncios em redes sociais e suas bolhas, algoritmos ou páginas de jornais acabam não sendo a forma mais democrática. Outro argumento repetido pelos contratantes é a falta de qualificação profissional. Outra falácia. Temos vários casos de pessoas com deficiência com ótimos currículos que são dispensadas de cara nas seleções, afirma o auditor fiscal. Os dados apontam, aliás, que pessoas com deficiências mais qualificadas têm ainda mais dificuldades em conseguir vagas. Muitas empresas acabam lotando os cotistas para as funções mais baixas de seu quadro de equipe. As empresas ainda veem o profissional com deficiência como uma pessoa que serve meramente para cumprir a lei de cotas, afirma Carlinhos. A percepção não é equivocada. Cerca de 80% das empresas brasileiras admitem que só as contratam para cumprir a lei. Pesquisa da ABRH e Social e Cato, de 2015. E, mesmo inserida no mercado, o reconhecimento salarial ainda é um desafio. Muitas vezes, a pessoa com deficiência acaba não conseguindo um emprego com remuneração melhor ou alcançando cargos mais elevados, analisa o jornalista. A gente tem chance e capacidade de conquistar mais coisas.
Imagens.
Mulher cadeirante explana algo em um quadro com postiche a um homem branco que está de pé à esquerda da foto. Mulher negra cadeirante trabalha em frente a um computador. Diversidade é valor. A equipe que Clemilda coordena como gestora da seção de atendimento à pessoa com deficiência na biblioteca da UFC é composta por pessoas com e sem deficiência, assim como é o mundo. Mas ela não teria chegado aonde chegou sem as políticas afirmativas para a inclusão. A ignorância e o preconceito definem muitos processos seletivos. Olhando as pessoas com deficiência como menores, incapazes, buscando uma igualdade sem levar em consideração as singularidades, as diferenças, avalia. Promover a inclusão e a diversidade é um dos traços mais relevantes da cultura corporativa do grupo Pão de Açúcar. O maior varejista alimentar da América do Sul. Está sempre no ranking das empresas que mais investem em acessibilidade e inclusão. Proprietário das marcas Extra, Pão de Açúcar, Açaí e Compre Bem, o GPA emprega hoje mais de 4 mil profissionais com deficiência. O Açaí, bandeira de atacarejo do grupo, fechou 2019 com 5,4% do seu quadro de colaboradores preenchidos com pessoas com deficiência. Os dados foram informados pela Suzy Oshimura, diretora de sustentabilidade e compliance do GPA, em entrevista à Visão por e-mail. Nosso compromisso com a diversidade, o respeito e a inclusão é um diferencial do nosso negócio, que é feito por pessoas e para as pessoas e tem como centro de estratégia o cliente, relata. Pessoas diversas vão contribuir com experiências e pontos de vista diferentes, o que traz novas compreensões que permitem aperfeiçoar o modelo de negócios, remodelar produtos e até a forma de prestar os serviços. Completa. Geralmente, não querem pessoa cega nem com mobilidade reduzida. Querem uma pessoa com o dedo cortado, por exemplo. Juscelma Silva, empreendedora. Investir em uma equipe diversa e plural é uma meta que requer pensar cuidadosamente tanto nos processos de seleção mais justo como a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo e o investimento em capacitação e o desenvolvimento contínuo de seu pessoal. No processo seletivo do GPA, não diferenciamos candidatos por tipo de vaga, informa a diretora. Destacamos as habilidades e competências necessárias para o cargo, mas não classificamos que determinadas vagas são específicas para pessoas com deficiência ou não. Continua. Entendemos que isso é uma escolha do candidato. Ele deve avaliar a qual vaga ele melhor se enquadra, determina. E nós, como contratantes, devemos estar preparados para recebê-lo. O grupo também tenta promover a contratação de pessoas com deficiências através do ISD, Índice de Sustentabilidade e Diversidade, que tem como uma das metas gratificar gestores e equipes de lojas que contratem pessoas com deficiência. Isso nos ajuda a incentivar o time e promover a inclusão em todos os níveis e setores do negócio, diz Suzy. A diversidade precisa ser encarada pelas empresas para além de uma mera obrigação de cumprir leis, mas sim como um valor prioritário, capaz de alavancar o desempenho e a inovação socioeconômica de muitos negócios. A diversidade é fundamental para trazer mais inovação para a companhia e formar equipes complementares, diz Suzy. Investir em políticas e iniciativas que visam a inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência, para além de uma questão de cumprir lei, é prezar pelos direitos humanos e civis, pelo respeito e equidade de todos. Em outras palavras, é tirar pessoas como Cléo, Carlinhos e Juscelma do papel de figurantes da própria vida e possibilitá-los a experiência de protagonizarem seus sucessos e conquistas profissionais.
Imagens.
Mulher com deficiência trabalhando em um supermercado extra. Ela usa crachá vermelho e fala em um walkie-talkie. Ela só tem uma das mãos. Mulher com deficiência aponta para os celulares no mostruário do Extra. Usa crachá da empresa onde o walkie-talkie está pendurado. Ela só tem uma das mãos.